Está no ar o programa A Voz da Câmara. Bom dia, começa agora o informativo da Câmara Municipal de Apiaí, com o objetivo de informar você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Nesta edição de hoje, dia 8 de março, os destaques são as falas na tribuna da sessão ordinária ocorrida no dia 27 de fevereiro. O presidente Samuel faz uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos internautas, ao público presente, aos ouvintes da rádio comunitária. Senhor presidente, hoje eu quero falar aqui da SP-250, nossa visita ao DR, da visita ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Benedito. Eu já vou suprimir daqui a minha fala do CDHU, parte dela, mas outra parte continua. Falar da zona de amortecimento do parque, o PETAR. Falar da reunião que nós tivemos agora à tarde com o prefeito e dos auxílios e subvenções, a coação dos professores, que estão sendo coagidos, do comércio de drogas que tem nas praças do CDHU e pista de skate. Senhor presidente, estive ontem no DR, acompanhado pelo vereador Polaco, o prefeito, os vereadores, presidente das câmaras, de vereador Lúcio, de Itaoca, vereador Mário, de Ribeira, e lá também estava a assessoria do deputado João Caramês. Fomos recebidos pelo senhor Fernando Riro, da assessoria, que chegaram alguns deputados na última hora lá, e o superintendente não pôde nos receber, pediu desculpa e não pôde nos receber, pediu para a sua assessoria estar lá. O que nós vamos fazer lá no DR? Nós vamos fazer o seguinte, dando sequência ao trabalho que essa Câmara está fazendo e que essa mesa diretora está conduzindo, da criação do Fórum Regional para debate dos problemas que envolvem toda a região. Nós estivemos lá para reclamar que a SP-250... recurso que iniciou-se falando em 204 milhões, anunciado pelo governador aqui, eu até falei lá na reunião e quero dizer aqui também que acredito que o governador se enganou, porque o governador anunciou o valor da obra de 420 milhões. Pô, começou em 200 milhões, agora está em 420 milhões e ainda não está dentro do projeto os anéis viários de Capão Bonito, Guapiara, Apiaí e Ribeira, que nós conseguimos arrancar do DR o estudo. Então nós vamos falar dessas questões lá e da retirada de curvas, da falta de acostamento e dos poucos quilômetros que se tem de terceira faixa nessa SP tão importante para nós, e que se nós não nos unirmos e cobrarmos o governador para que seja uma estrada de primeiro mundo, seja melhorado o seu traçado e muito mais feito, nunca mais nós vamos ver isso feito. Nós que estamos aqui, eu não sou Deus, mas eu acredito que nós não vamos passar dos 100 anos, não. E a média de idade de todo mundo aqui é 40, 40 e poucos anos. Então nós não vamos ver. Mas os nossos netos, bisnetos, vão pagar esse dinheiro, porque é empréstimo do BID. Então nós temos que nos unir, e quero aqui manifestar um pouco de descontentamento. Um pouco de descontentamento, sim. Por quê? Porque um monte de curvas estão ali. Eu quero citar aqui no quilômetro 242, a curva que mais mata a gente na SP-250. Não está retirada do projeto. E a fala do Fernando Riro, uma fala de amedrontamento. O vereador Polaco pode complementar aqui depois. De amedrontar as pessoas. Não, mas se fazer isso agora aqui, vai parar o projeto. Pô, se precisar parar para fazer um negócio bem feito e direito, tem que parar sim. Agora, não dá para fazer um recap, poucas faixas adicionais, pouco trecho de terceira faixa, para dizer isso seguinte, para a gente amedrontar a gente, mas de jeito nenhum, inclua-se no projeto, faça-se aditivo. E aí, como nós não amolecemos, ele falou, não, realmente não precisa parar o projeto. Pode mandar para nós um ofício aqui, falando das curvas, que a nossa equipe de engenheiro vai lá estudar isso daí. Então, eu queria deixar isso aqui marcado e falado que nós estivemos lá para cobrar isso que é tão importante, que é a infraestrutura viária em qualquer parte do mundo é extremamente importante. Estivemos também no comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo para cobrar aquilo que já é cobrado há muito tempo nessa Casa de Leis por vários vereadores, não vou citar o nome de um ou outro aqui para não ser injusto, para esquecer alguém, mas é a instalação da Companhia da Polícia Militar aqui em Apiaí, para atender toda a região. Quanto a isso, o comandante já nos falou que o efetivo da Polícia Militar é da ordem de 90 mil homens e que o governo do PSDB, por ordem do ex-governador José Serra, ficou 2 anos sem fazer concurso e que anualmente 2.500 policiais se aposentam, fora que ele já está com 83 mil policiais, portanto, para defasar de 7 mil homens. E que a escola de formação consegue formar 2 mil policiais por ano. E que ele não tem mais lugar para isso e está encontrando um lugar na área de agudos para formar mais policiais. Portanto, nesse momento, nós não vamos ter a companhia, mas nós vamos continuar falando dela. E aí nós conseguimos, com o vereador Polaco, um bom desfecho para isso tudo. Que o comandante falou que ele pode instalar nos distritos que estão distantes mais que 20 quilômetros da sede, e que abriria uma exceção, vereador Neguinho, para Araçaíba, a base comunitária. A base comunitária, porque está um pouquinho mais próximo. Aí, se nós já aproveitamos, já fomos lá para falar de toda a zona rural realmente. Mas quando ele falou dessa questão dos 20 quilômetros, nós nos atemos a isso, ativemos a isso. Ele falou, não, eu abro uma exceção ali para Araçaíba. Porém, jogou também na nossa mão de volta, se a gente encontrar um policial casado no estado de São Paulo, que queira ir para esses lugares, ele monta lá, dá a estrutura, porém a prefeitura paga algumas coisas, mas está lá um policial militar para atuar lá. Aí, vereador Dirceu, no nosso lajado, infelizmente, eu confesso que fiquei preocupado. Confesso que fiquei preocupado porque se colocar um policial lá, vai por lá para apanhar. E aí eu contei para ele a história que é culturalmente naquele lugar de gente briguento, e nós levamos essa fama também, e eu contei para ele daquele momento que eu me lembro lá uma vez com o Désio, e acho que o Berto, e teve um entreveiro lá com China, né, e que o vereador Dirceu e as pessoas mais velhas lá precisaram intervir no momento, porque ali é danado mesmo, nosso bairro é nego briguento mesmo. E foram lá, o China, para prender o pessoal que estava fazendo uma ruaça lá, com mais alguns policiais, que eu não lembro quem eram. E seguraram o pessoal lá. O povo fechou lá, falou, daqui não sai nenhum e ninguém tira daqui. E precisou pegar firme lá, porque senão ia dar uma coisa muito feia lá. Aí houve a intervenção do vereador Dirceu no momento, e umas pessoas de mais idade. Eu me lembro que o seu Vandir, irmão do vereador Dirceu, também interviu lá, porque as pessoas tivessem calma, deixassem levar as pessoas que foram detidas ali. E aí o meu sobrinho, né, o Miguel também foi lá, o meu cunhado, o Zartino Barra, foi lá e falou, não, deixa levar que amanhã a gente dá um jeito de tirar eles de lá, porque senão ia ficar muito feio. Então o lajado é terrível e precisa, sim, de um policiamento mais ostensivo lá. E aí eu reclamo aqui ao tenente da Polícia Militar aqui da região, é o Sargento Polazek, que faça rondas constantemente, que diariamente eu recebo reclamações no Facebook, falando da questão do lajado, provavelmente o vereador Dirceu também recebe lá. E muitas motos roubadas, carros roubados, problema de drogas, terrível lá. Essa semana passada viraram o carro de um professor lá no meio da rua. Então isso é muito triste, e isso descamba para mais violência, e a ausência do Estado faz com que isso ocorra. Falando, então lá foi uma conversa muito boa nesse sentido. Mas falando aí do CDHU, a questão dos matos, e ontem eu estava fazendo uma passagem ali, conversei um pouco com o vereador Renato ontem também ali, né? E fiz um caminho ali, e vi que a questão do mato está geral. Está geral. E estivemos em São Paulo, como disse com o vereador Polaco, e o mato também está lá. Essa época do ano é difícil. Porém, tem que se programar, tem um monte de máquinas aí, né, tecnifica a coisa lá, põe lá só o homem sozinho, não vai vencer. Então, deixar aqui minha manifestação nesse sentido. O ano passado o CDHU foi roçado, limpado pela metade, nós cobramos o ano inteirinho, foi limpado pela metade. Lembro que cobrei também a questão da Vila Santa Terezinha, fizeram uma limpeza meio rápida lá, mas voltamos a insistir nisso. Né? E questão de roçada no bairro, no distrito Lajeado, não foi feito também, então nós insistimos nisso daí. Quero ainda comentar aqui sobre o disparate do governo do Geraldo Alckmin, o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, que é acabar com o nosso município e com municípios vizinhos. Acabar em que sentido? Ele já determinou que nós somos um grande jardim do Éden. Nós vamos virar todos Adão e Eva, Adões e Evas aqui nessa região, porque nós não vamos poder fazer mais nada praticamente aqui. Acaba com a agricultura, acaba com a possibilidade de extração mineral na nossa região, no nosso município, vão ficar a ver navios. É por isso que ele não determina que seja feita uma estrada de primeiro mundo. É por isso que nós temos que brigar e ir lá e bater na mesa lá e falar que nós precisamos, nós queremos, que nós também pagamos impostos. Ele não tem com a gente nenhum compromisso aqui nesse sentido. O que está saindo da 249, agora não somos contrários, né? Somos totalmente favoráveis, mas são 20 anos que o cara está lá. É 20 anos que esse partido está lá e agora que lembrou da gente. E a SP 250 não é benesse, não. Nós vamos pagar por isso aí. É empréstimo e todos os paulistas vão pagar. Então a zona de amortecimento nos atropela as pessoas nas discussões. E por isso nós estamos marcando uma audiência também com o secretário do Meio Ambiente. Estive no Colégio de Líderes, falando lá na Assembleia Legislativa para o Colégio de Líderes. E falando dessa questão, do atropelo que se faz aqui nessa região pela Fundação Florestal e pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Estive ainda hoje, senhor presidente, falando com o prefeito, reunido com o Sindicato de Saúde e os trabalhadores sindicato da saúde, né, o Sindicato de Saúde, tratando as questões das 30 horas. E enaltecer aqui a atitude que o prefeito tem com relação a cumprir o que ele fala. Ele prometeu isso na campanha das 30 horas dos funcionários, está cumprindo, será feito. O sindicato vai fazer uma grande assembleia, vai chamar os trabalhadores na saúde, colocar a responsabilidade que tem para os trabalhadores também. E o prefeito falou, não, eu falei, vou cumprir, vou fazer, e nós vamos fazer isso daí sim. E ele já vai expedir um decreto para que seja cumprido isso no setor da saúde, na Secretaria Municipal de Saúde de Apiaí. Então, enaltecer isto, porque eu até falei lá na reunião, que é o seguinte, os trabalhadores sempre ficam na reação, e agora o prefeito propôs para a gente fazer uma ação junto. Isso é importante. É importante. É alguém que conhece a categoria, sabe a necessidade do trabalhador. Eu quero ainda aqui sugerir ao prefeito, não estou sugerindo mediante nenhum requerimento, nenhuma indicação, mas sugerir com relação aos auxílios e subvenções, que sai conta gota. E gota não mata a sede, muitas vezes. Você toma toda ela, a água que está pingando, e você não mata a sua sede. Então, sugeriu o prefeito, de repente essa entidade lá vai receber 15 mil durante o ano, pô, põe 10 mil, mas paga um mês uma, passa outro mês para outra, e ela que se vire aí no decorrer do ano. Isso eu falei também com várias entidades para falar isso, então sugeri isso ao prefeito. Quero aqui, senhor presidente, antes de encerrar meu tempo, ainda falar sobre a coação aos professores da rede municipal. Não tem nenhum problema de virem aqui para a sessão, e é muito bom que venha para a sessão, ocupe o plenário, mas eu estou falando isso por conta de ouvir reclamação de vários professores que estão sendo coagidos a virem à sessão e pressionar os vereadores para que aprovem o projeto que está tramitando nessa casa com relação à jornada de um terço para os professores que estão em sala de aula, para os profissionais que estão em sala de aula. O projeto 11.738, se eu não me engano, é específico nesse caso. Ele trata especificamente os profissionais que estão dentro da sala de aula. E os profissionais estão sendo coagidos a assinar, né, não vão fazer a HTBC, e fala assim, tem que ir lá na sessão. E aí o vereador Renato me informou que profissionais o procuraram, eu não vi aquele dia, mas falaram para ele, que os profissionais vêm aqui e tem que assinar uma outra lista de presença aqui para garantir, senão tem o dia perdido de trabalho aqui, vereador Marcos. Então, queria manifestar aqui meu repúdio com relação a isso também. E aí, com mais veemência, pedi a tolerância do senhor presidente, se eu precisar estender um pouquinho mais nesse tema, é com relação às drogas que estão sendo comercializadas indiscriminadamente, abertamente dentro do nosso município, e um alerta à Polícia Militar aqui, que é um órgão do Estado, e é um órgão importante para o Estado também, e aí Estado enquanto população. Estão comercializando drogas no CDHU, na praça do CDHU. Eu já conversei com o prefeito também sobre isso, da altura daqueles postos que precisa ser elevado o mais rápido possível. Se uma família cai na droga, se um menino ou uma menina cai na droga, isso não, muitas vezes não tem caminho de volta. É só um lugar que acaba, cadeia, cemitério. Somente isso, além de destruir toda uma família. Então eu quero solicitar aqui encarecidamente ao prefeito que ele tome uma providência nesse sentido de colocar urgentemente postes altos com luminárias lá na praça do CDHU. Quero ainda, senhor presidente...
Pode concluir, senhor presidente.
Obrigado. Quero ainda, senhor presidente, falar do comércio de drogas que está ocorrendo na pista de skate. Mais precisamente dentro do banheiro. Mais precisamente dentro do banheiro. E nisto, a guarda municipal tem que ir lá fazer a ronda. Não é que ela vai pegar o cara que está vendendo droga, não. Mas se ele vê a guarda municipal ali, ele vai pensar duas vezes antes de comercializar. E é uma guarda patrimonial, portanto, precisa ir nesses pontos, nesses espaços públicos, fazer a ronda. Então eu solicito ao comandante Sérgio, ao qual tenho muito respeito, e venho mais uma vez solicitar aqui, que eu já fui pessoalmente solicitar, que seja feita a ronda nos espaços públicos. E eu solicitei, inclusive, com relação à praça do CDHU, e agora eu reafirmo aqui a importância de se fazer dentro da pista de skate daquela área de lazer. Que o comércio de drogas, se atingir uma família, atingir uma criança, atingir um jovem, é só dois caminhos que todos nós sabemos qual é aqui. Cadeia e morte. Então eu peço isso encarecidamente ao senhor prefeito, que determine ao comandante da Polícia Militar e ao... determinar ao comandante da Polícia Militar, não, mas ao comandante da Guarda Municipal, que façam as rondas periodicamente. Obrigado, senhor presidente.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Vereador Maurício Stalmach.
Boa noite a todos presentes.
Boa noite.
Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento. Começo da semana eu fiz um ofício solicitando uma limpeza no bairro Pinheiros, né? Eu tenho que fazer o agradecimento aos funcionários que estiveram lá presentes fazendo esse trabalho hoje. Até eu fiz uma visitinha. Gostaria de agradecer ao Nardo, ao Mudinho, ao Lorival, ao Pinheirão, à Maria, à Roseli, ao José Luiz, ao Edgar, ao Dito, ao José Augusto e ao Maradona, por ter realizado a limpeza do campo, o campo lá do japonês, atrás da creche, e pelo trabalho que fizeram essa semana lá, executaram lá em Pinheiros, lá, a limpeza dos córregos, que estavam lá colocando as manilhas, e também atrás da escola, que fizeram um trabalho bom hoje lá. Somente a chuva atrapalhou um pouquinho, mas essa semana eles vão estar colocando material lá. Agradeço ao trabalho deles. Gostaria de até pedir ao nosso excelentíssimo vereador, presidente dessa casa, eu fico até meio chateado, vou lá na prefeitura, toda vez que eu vou, infelizmente acabo não conversando com o prefeito. O ano retrasado foi falado que nós seria um dia para ser atendido, né? Coisa que não acontece. Se desse para conversar com o prefeito, agendar um dia da semana para que nós realmente possamos ser atendidos, até pode ser no finalzinho do expediente, né? Para que não haja aquela... a gente fica até em uma situação meio desagradável, tem as pessoas que estão lá para conversar com ele, mas a gente acaba não sendo atendido também, né? Gostaria de pedir isso ao senhor. E a respeito das obras executadas pela Sabesp também, gostaria de falar que na rua Alfeu Vitorinelli, indo no sentido ao CAPES ali, né, tem um rebaixamento ali que faz mais de mês que está aquela situação. Me falaram que que o Giovanni tinha prestado o serviço de recuperação, mas infelizmente a obra lá continua do mesmo jeito. Se desse para a empresa tomar as providências, né? E no final da rua 15, aqui, à altura da padaria do Fábio, olha, eu passo todo dia ali, mais ou menos um mês e pouco, eu estou vendo tá um buraco no meio do asfalto ali. Se desse para a empresa, para a Secretaria de Obras ou DR, que tomasse uma providência, tapar aquele buraco ali. Outra coisa que eu gostaria de falar, me entristece, nos bairros, não só no Jardim Paraíso, mas enfim, em todos os bairros, a situação está precária mesmo, Olha, eu cansei de fazer tantas indicações. Eu, até no final do ano, eu falei que eu ia ser mais razoável, em sentido a fiscalização, ia ser mais, mas, olha, eu volto atrás. Não vou perdoar mais agora, vou ser duro mesmo. Vou pegar em cima, vou estar fazendo um projeto de lei aqui na Câmara, em cima das empresas que prestam serviço na pavimentação, para que essas empresas, se não executarem o serviço, não possam mais participar de nenhuma licitação no nosso município. Isso eu estou falando a respeito do Jardim Paraíso, lá em cima. Tem uma rua lá, José Diário Martinez, que é a empresa rainha que continua hoje aqui no nosso município prestando serviço, que é o Pérez e o Fernando. Em 2008, foi só enganação à população. Eu acho que a população tem um direito e valor de nós vereadores aqui de estar fiscalizando essas obras em cima. Até eu peço a todos os vereadores dessa casa que assinem junto comigo essa lei que eu vou estar fazendo aqui nessa casa, para que essas empresas não prestem mais serviço ao nosso município. Seja fiscalizado o nome, o CPF, ou o nome da empresa, para que não haja mais esse problema. Que, olha, é um desacaso. Hoje eu fui na prefeitura, aproveitei para falar com o Wagner, que faz parte dos convênios. O Wagner falou assim, não existe mais convênio lá para essa rua, Maurício. Essa rua, a Dilma não faz depósito mais para esse convênio. Falei, mas como, Wagner? Existia uma placa lá que foi colocada na rua lá, que ia ser executada a obra, que a empresa era uma empresa rainha na época. Como abandonaram a obra, o que fizeram? Trocaram o nome de empresa e os caras acabaram ganhando licitação nova e estão prestando serviço no nosso município novo. É uma vergonha isso. Eu acho que tem que acabar com isso. Nosso município tem que, a pessoa pegou a obra, tem que ir até o final, né? Estive visitando o trabalho dos córregos, que estão sendo feita a limpeza também. Eu achei um pouquinho alto o valor da obra que pegaram, né? Mas vou estar dando uma verificada, vou pedir mais informações ao secretário. E também gostaria de pedir também que o secretário nos atendesse mais. Que olha, a vergonha, eu falo, eu estou sentindo vergonha na minha rua, nos outros bairros, Cordeirópolis, Pinheiros, Palmital, a cidade toda, né? Que haja uma, faça um cronograma aí de atendimento à nossa cidade aí, ó, pegue e fala, a máquina, eu falar que não tem máquina, tem, por causa que deixa as máquinas, umas três máquinas no rural e deixa uma dentro da cidade aqui, ó. Chega de ficar enganando nós vereadores aqui, que nós somos cobrados pela população. A população quer ver um resultado nos bairros. É ruas que não tem mais como transitar. Eu peço a você, aos meus amigos vereadores aqui, que façam uma visita no Jardim Paraíso ali, pelos fundos, ande pelo fundo das ruas ali, para vocês verem a situação que está. Não passa nenhum carro. E eu moro no bairro, estou sendo cobrado todo dia. E não tem condições mais. Peço que ao secretário que nos atenda. E até peço para o prefeito, se o secretário que está ali na administração não está tendo condições de estar administrando e coordenando esse trabalho, ó, arruma um cara mais responsável que cumpra esse trabalho. É isso, obrigado.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU 901, modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Renato Coelho também faz uso da tribuna.
Bom, como disse o vereador Maurício, a gente pede e às vezes também esquece de agradecer. Não posso te agradecer também os funcionários da prefeitura, acho que são, não vou citar o nome deles, que foram os mesmos que o vereador falou, mas em especial ao Dirceu Carneiro, que me atendeu um serviço na Santa Bárbara da senhora Marinês, que o banheiro dela fazia tempo que ela estava caindo por conta de uma água que saía da Praça José de Anchieta e caía na Zaís Teixeira. E procurei ele aí faz uns 20 dias atrás, falei que a situação estava precária, já tinha sido pedido e não tinha sido atendido. Prontamente ele foi lá, dentro de uma semana resolveu o problema. Então a gente não pode só pedir, mas também tem que agradecer. Agradecer também aí mais uma emenda que ganhamos aí de 200 mil, aquisição de básico de saúde do deputado Guilherme Mussi. Também é mais uma conquista para nós. Falando um pouco também dos projetos dos professores, que é um projeto que está sendo aí polemizado pelos professores, fui procurado essa semana, como diz o vereador Samuel, que esses projetos, eles estão sendo, os professores estão sendo o quê? Forçados a vir aqui na Câmara todas as sessões por conta desse projeto. Porque eles são, na verdade, estão sendo coagidos. Se eles não virem aqui nos dias das sessões para tentar marcar uma presença em cima dos vereadores, eles perdem o dia. Até eu falei para eles, mas por que vocês não pegam e não falam isso lá? Porque a impressão que nós temos é que vocês estão enchendo a Câmara para pressionar a gente para votar. Ele falou, não, é que nós somos pressionados a ir lá. Passa uma lista na escola de manhã, convocando, se a gente não for na Câmara, a gente perde o dia. E à noite, lá na sessão, os coordenadores passam a lista para a gente tem que assinar para realmente ver se eles estão lá. Então, esse projeto, eu não sei até onde está sendo a verdade e está sendo a mentira. Então, a gente está vendo os dois lados da moeda. A gente precisa que isso venha aí a verdade e para que a gente tome uma posição. Outra coisa, senhor presidente, aqui sobre o balancete, agradecer pelo balancete do mês de janeiro, só que está faltando o balancete do mês de dezembro aqui, que nós não temos, eu não vi ainda esse projeto, esse balancete. Nós sabíamos que em dezembro existia uma sobra de dinheiro aqui da Câmara, que ia ser devolvido para a compra de uma retro. E foi devolvido, até agora a gente não sabe onde foi para esse dinheiro, se foi comprado, se não, né? Então a gente precisa saber disso aqui para a gente acompanhar. Porque acho que não sei se os vereadores estão sabendo, mas eu não sei. O que foi gasto com esse dinheiro, se foi devolvido à prefeitura, o que foi gasto? Né? A princípio, eu sabia que era 100 mil, não foi isso, presidente? Então, a gente precisa do balancete de mês de dezembro aqui para a gente ter um conhecimento disso aí, para saber aonde foi aplicada essa verba. Por isso, por hoje, senhor presidente, só isso. Boa noite a todos.
Vereador, o balancete de dezembro, nós somos obrigados regimentalmente a mandar até o dia 20 do mês, mas se Vossa Excelência quiser, está na mão. E como já dissemos para Vossa Excelência, dá em torno de 40 mil, tinha despesas da Câmara, foi feito, expliquei para Vossa Excelência, e aí na oportunidade eu passo para Vossa Excelência. Se quiser, nós procuramos depois, eu acredito que está vestindo a minha mesa ali, eu já passo para Vossa Excelência, tá bom? E Vossa Excelência está coberto em razão de cobrar, tá bom?
Devolvido para comprar a máquina, né?
E nós devolvemos.
E até agora foi devolvido, a gente não sabe no que foi gasto essa verba.
Vereador, não é nem se foi, foi.
Sim, foi devolvido. Então a gente precisa saber onde está, então, né?
É lá que tem que responder. Prefeitura.
João Paulo também fala aos presentes.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, amigos, vereadores. Boa noite ao povo presente. Boa noite às pessoas que nos acompanham pela internet. Que ouça nosso programa aos sábados. Senhor presidente, quero começar a minha fala de hoje dando os parabéns a todos os idosos que hoje, no dia 27 de fevereiro, nós comemoramos o Dia do Idoso. Então, quero aproveitar a oportunidade e dar os parabéns à equipe de, às equipes de saúde dos PSF do nosso município, onde estive no Palmitalzinho acompanhando a comemoração do Dia do Idoso, naquela unidade básica de saúde. Então, a equipes de saúde, não só do Palmitalzinho, de todos os distritos e dos postos de saúde aqui do nosso município, estão de parabéns por ter lembrado do Dia do Idoso. Quero também comentar sobre a reunião do Conselho Gestor de Saúde do bairro Alto da Tenda, onde eu estive presente na tarde de hoje, onde uma das prioridades dos assuntos na pauta era acerca do alambrado daquela unidade básica de saúde. Através do prefeito municipal, estamos solicitando a ele para que faça uma parceria prefeitura municipal e comunidade daquele bairro, onde o prefeito se colocou à disposição em disponibilizar o material para cercar o posto de saúde do Alto da Tenda. E a comunidade entraria com o serviço braçal. Então, hoje foi um dos principais assuntos da reunião. Hoje à tarde eu estava lá presente. Vamos fazer um trabalho para que haja, que faça um mutirão da comunidade do bairro Alto da Tenda, onde a gente consegue cercar aquela unidade básica de saúde, que está sofrendo, está sendo destruída pelos vândalos de nossa cidade. Até parece que não tem guarda municipal em nossa cidade. Então, quero aproveitar a oportunidade e solicitar ao comandante da Guarda Municipal que envie guardas municipais naquele posto de saúde com mais frequência, porque está sofrendo muito vandalismo. Senhor comandante, no centro da cidade, em frente à loja imperial, eu não vejo vandalismo. Eu não vejo nenhum patrimônio público municipal ali, não. Todo dia que você passar lá, tem um guarda municipal lá na frente. Então, guarda municipal é para patrimônio municipal e não para ficar no centro da cidade, como a gente está vendo. O presidente da Câmara falou muito bem sobre as drogas. Por que não colocar guarda municipais nas escolas municipais do nosso município? Coloque-se um guarda nas escolas, no diurno, no vespertino. Eu acho que seria muito bem aproveitado o trabalho dessa guarda, em vez de estar cuidando de alguns comércios particulares nas tardes que a gente passa lá, a gente observa no período da manhã. Quero também comunicar que esse trabalho que eu estou fazendo com a comunidade do Alto da Tenda deve ser feito também com a, vou tentar fazer com a comunidade do bairro Cordeirópolis, que é outro bairro que está sofrendo com vandalismo nos seus prédios municipais que estão naquele bairro. A Casa do Idoso, a Unidade Básica de Saúde, está sofrendo com o vandalismo também. Então, o prefeito se colocou à disposição em ajudar e colaborar com o material. E vamos trabalhar com aquela comunidade para que se faça um mutirão e consiga ter o objetivo em cercar aqueles prédios municipais. Eu acho que não vai se acabar o vandalismo. Vai, com certeza, vai diminuir 90%. Senhor presidente, hoje de manhã, voltando do bairro Palmitalzinho, estive no bairro Conceição Erval, onde fui questionado por algumas promessas que foram feitas lá naquele bairro, principalmente da área de abrigo da Unidade Básica de Saúde. Faz mais de 4 meses, estive lá com o prefeito municipal, conversamos com a comunidade e se responsabilizamos que iria ter se fazer uma área de abrigo naquela Unidade Básica de Saúde. E até agora o serviço nem iniciado foi. Esses dias, devido ao mau tempo, à chuva, estava difícil até de fazer o trabalho de saúde, porque a Unidade Básica de Saúde do bairro Conceição Erval é pequena e não tem aonde a população se alojar. Então, senhor prefeito municipal, encarecidamente peço ao senhor que olhe pelo Conceição Erval também e autorize fazer aquela área de abrigo que tanta população está precisando. Pode ter certeza que a população será grata ao senhor. Quero também aproveitar a oportunidade e comentar sobre o bairro Nosso Teto. E avisar ao secretário de obra que o bairro Nosso Teto faz parte do município de Apiaí. Não sei se conhecem ou não lá o bairro Nosso Teto, mas, infelizmente, a gente não vê ninguém do setor de obras fazendo alguma coisa para aquele bairro. E como nosso amigo Maurício falou, a gente é cobrado. A gente anda pelo município e a gente é cobrado. E às vezes a gente não tem mais nem desculpa para dar. Porque a gente é cobrado, a gente dá uma satisfação e a hora que a gente volta lá para ver, está da mesma coisa, a gente encontra do mesmo mato. Mandei ofício já ao secretário de obras, solicitando a ele para que faça alguma coisa. Está havendo venda de droga, está tendo uso de droga no bairro Nosso Teto, de dia, devido ao mato alto que está naquele bairro. Então eu tenho certeza, secretário, que essa mensagem, esse apelo, esse pedido vai chegar ao senhor e olhe pelo bairro Nosso Teto, porque pode ter certeza que aquela população daquele bairro merece também. Tenha a todos um ótimo final de semana, uma boa noite.
Confira a fala do vereador Neguinho das Queimadas.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, meus colegas vereadores, boa noite, público presente, né? E ao pessoal que estão assistindo aí pela internet, né? Agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui reunido, né? Mais uma sessão, né? E eu vou começar aqui fazendo as minhas cobranças de novo, né? Eu quero fazer uma cobrança que eu já fiz várias indicações para fazer lombada em frente à escola do bairro Queimadas, né? E Escola Ambrosina de Araçaíba, e até agora o pessoal não fizeram as lombadas, né? Então, peço aí o pessoal que atenda o pedido aí e faça logo as lombadas, né? Está muito perigoso motoqueiro pegar criança de escola, né? Então, peço para atender urgente o nosso pedido. O meu pedido, né, que, juntamente com os vereadores. E arrumar também todas as ruas do distrito de Araçaíba, né, está chegando já meio de fevereiro, logo se aproxima as festas do Bom Jesus de Araçaíba de novo, né, e vai chegando e não arruma. Então está muito feio o lajotamento das ruas de Araçaíba, né, então peço para o pessoal agilizar aí, porque senão vai passar o ano e nada feito, né. Então, então, quero dizer aqui que o vereador João Paulo, né, e o vereador Jorge tivemos reunido aqui numa comissão de uso e recuperação do solo, né, e depois nós resolvemos fazer uma visita lá na 249, né, só que o vereador Jorge, por motivo de outros compromissos, não pôde ir, né, mas nós estivemos acompanhando lá os maquinários trabalhando, né, mexendo lá com as planagens da terra, né, e está muito bonito, né, o trabalho que eles estão fazendo, né? Então, Então nós já combinamos todas as reuniões de comissões, nós vamos fazer uma visita, né? Então, e na próxima reunião de comissões de uso e ocupação do solo, eu vou fazer um convite para o pessoal da Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Planejamento e o plano diretor da cidade, né? Para nós estar em conjunto, para nós ver como que está o planejamento e o plano diretor da cidade, né? Para nós fazer um trabalho junto, né? Ah, sim. Fazer uma cobrança aqui, o nosso prefeito e vice-prefeito falaram muito, né, na campanha sobre os cantoneiros, né? Disse que ia colocar cantoneiro, mas já está indo para o terceiro mês já do segundo mandato deles, não colocaram nenhum cantoneiro na estrada ainda, né? Então é promessa de campanha, falaram muito, prometeram muito. Disse que ia comprar lâmina para os tratores, para o agricultor patrolar as estradas das propriedades, né, para ter mais acesso. Até hoje não apareceu nenhuma lâmina, né? Então, peço dar uma agilizada aí e vou estar sempre cobrando, né? E ajudando também no que for preciso, né? E quero aqui, né, terminar fazendo um agradecimento aqui, agradecer aqui todos os vereadores, né, todo o pessoal que fizeram o baixo-assinado para não fechar a escola do bairro Queimadas e o bairro Conceição Durval, né? Então foi uma conquista do plenário, conquista da comunidade, né? E agradecer, né, a Deus por nós ter conseguido para que essa escola permaneça no bairro, né? Porque é um transtorno muito grande quando uma escola fecha no bairro, né? A gente fica triste, o pessoal vão desanimando e vão indo embora e vai ficando. Então eu fico muito contente, né? Agradeço todo o pessoal que estiveram aí votando na moção de apelo, né? E agradecer ao secretário que atendeu lá nós, né? Por ter dialogado com nós, né? Então tem alguém que está por estar lá, ele vai querer dar uma de durão lá e não atende, não dialoga com a comunidade, né? Então pediria ao presidente que encaminhasse um ofício de agradecimento por ter dialogado com as comunidades, né? É só isso e uma boa noite a todos.
Polaco Moura também pede o uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite ao público presente, ao pessoal da internet, pessoal da rádio. Bom, queria começar dizendo que essa semana eu com o presidente Samuel esteve em São Paulo fazendo uma visita. Foi no falar com o Clodoaldo Pelicione. Infelizmente ele não pôde nos receber. Mandou o seu assessor nos receber. Na conversa que tivemos com eles, o presidente Samuel já falou, mas eu vou falar de novo aqui. É sobre a SP-250 que está para ser licitada. Estão licitando a SP-250, mas não estão fazendo o que é para ser feito, que é para arrumar algumas curvas, para ter faixa adicional, algumas pontes ter passagem de pedestres. Então, uma obra cara e meia boca. E, na conversa que tivemos com ele, exigimos que ele fizesse uma obra decente. Ele, o seu assessor, falou que a gente podia mandar as alterações e mais o desvio do trânsito de Guapiara, Apiaí e Capão Bonito, que tem que ser feito urgente com o crescimento que vai vir para Apiaí. É impossível o pessoal do centro comportar o trânsito que vai ter na cidade. É uma luta que nós temos que ter, os vereadores, o prefeito, a região. Então é muito importante e acho que a gente está coberto de razão, sim, vereadores, de exigir uma obra decente. Porque, infelizmente, para a nossa região, nos últimos anos, o que veio só veio porcaria. Agora que liberou essa SP-249, que é uma rodovia que vai trazer um futuro muito bom para a nossa cidade, se Deus quiser. Rodovia que vai ligar a gente, hoje a cidade mais importante da região, que é Itapeva, que é a sede da 16ª região. A gente vai ficar praticamente 75 quilômetros de Itapeva. Porque não dá mais para aguentar, Jorge, obras que nem foram feitas há anos atrás aí, em administrações passadas, que prefeitos permitiram com essas vicinais que existem. Quem vai para Campinho de Fora, quem vai para o Lajado, sabe, as vicinais não existem mais. Então foi dinheiro jogado fora. Fizeram obra emergencial na Estrada de Ribeira, já está se partindo o asfalto, já está quebrando o asfalto. Foi 9 milhões gastos lá. Então é inadmissível a gente deixar acontecer essas obras precárias que só vêm para tomar o dinheiro do nosso povo. Estivemos também com o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eles nos atendeu muito bem, por sinal. Disse que não pode ser feito ainda aqui é companhia, né, presidente? Não comporta, a gente entendeu. E ele liberou para a gente fazer posto comunitário nos bairros. Até o presidente Samuel já pediu, mas eu reforço com todos os vereadores aqui, vereador Jorge, João Paulo, Dirceu, Neguinho, Renato, Thiago, Vanderlei, vereador Marco, presidente Samuel, para a gente correr atrás agora de policiais que se interessem em morar nesses distritos, que sejam casados, porque a gente já teve uma conversa também, uma pré-conversa, né, presidente, com o prefeito Ari, ele já se disponibilizou a pagar o aluguel da casa onde o policial vai morar e os custos, que é água, luz e telefone. Vai ficar um policial 24 horas morando no bairro e vai ajudar muito os bairros da zona rural. Vai ter carro lá, o policial vai ter um carro, viu, né, vereador Neguinho? Então é muito importante para a zona rural. Dizer também, senhor presidente, mais uma vez da Sabesp, né? A lei foi feita, lei de minha autoria, que foi aprovada pela Câmara Municipal, e não está se cumprindo a lei. Estão passando a mão na cabeça da Sabesp. Eles abrem buracos, deixam o buraco abertos, entendeu? E não, os fiscais não estão conseguindo cumprir a lei. Não sei o porquê. Segundo informações, é por força maior. Então, peço à administração atual que comece a multar a Sabesp, se ela estiver errada, porque isso aí, a prefeitura está deixando arrecadar e não está punindo o que é para ser punido. Porque a gente faz uma coisa errada, a gente é punido. Como com a empresa estadual, que é do governo do estado, não é punido. Por quê? Precisamos saber o porquê disso. Por isso, presidente, peço para o senhor marcar uma conversa com o prefeito para esclarecer várias coisas. A gente falou também dos animais na rua, pedi mais uma vez para a administração atual dar um jeito nesses cavalos, nesses cachorros, porque os cachorros é difícil, a gente até tolera, que não é para tolerar, tem que dar um fim também. Mas os cavalos podem tirar vidas. Um carro pequeno batendo um cavalo, a morte é praticamente certa. Então, graças a Deus, Deus está iluminando, que tá, o pessoal não está batendo, mas quem trabalha, Deus ajuda. Agora, se deixar tudo na mão de Deus também fica difícil. É perigoso e temos que tomar atitude, viu, senhores vereadores? Dizer também o que está acontecendo na nossa região, que o governo atual quer fazer, que é o parque, que vai destruir nossa região se esse parque for feito aqui em Apiaí. Estão fazendo asfaltos, liberando alguns recursos, mas se vir o parque ambiental, infelizmente, vereador Neguinho, o senhor que é da zona rural, vereador Renato Coelho, que é agricultor, vereador Jorge, não vai ter mais tomate na região, não vai ter fruta, o gado, não sei como vai ficar a parte do gado, então vai destruir a Piaí região. Então precisamos nos unir, precisamos estar presentes, precisamos cobrar o governo do estado. O presidente Samuel está marcando a conversa, né, com o Bruno Covas. Precisamos bater forte nele lá, não adianta a gente ter medo de chegar lá e afinar para ele, não. Temos que exigir que não pode ser feito esse parque ambiental aqui. Se for feito esse parque ambiental, é o fim da nossa região. Porque uma região que é agrícola, não adianta, turismo aqui é difícil. A gente está vendo como uma região quer ser turística, se tem cachorros na rua, milhares, cavalos, que nem o vereador Marco falou, 40 cavalos no Palmital? Isso é... Vou acredito porque é o vereador que falou. Mas olha, é assustador. Olha, então é difícil, viu? Então precisamos tomar atitudes drásticas aí. Dizer também, presidente, foi o que o senhor falou. O governo do estado está ajudando? Tá. Mas é pouco. Pelos anos que ficaram aí, é migalhas. Entendeu? Sei que o atual governo está ajudando mais que os outros, mas é a administração de um governo de 20 anos. Certo? Então precisamos mais. Precisamos da SCP-249 bem feita. Precisamos da SCP-250 bem feita. Precisamos também, o vereador Renato conhece bem, uma rodovia, senhor vereador Vanderlei, que é muito importante para a nossa região. A rodovia que liga Barra do Chapéu a Itararé. Certo? A gente vai estar ligado muito mais próximo a Ponta Grossa. É uma briga que a gente vai ter que fazer juntos nessa rodovia. Nós aqui da Câmara Municipal exigir essa rodovia do governo. Porque eles investem mais em outras regiões. Ribeirão Preto, Campinas. E aqui, Mano Migalhas. Então, uma rodovia que vai ajudar a Barra do Chapéu, vai ajudar a Piaí, vai ajudar o bom sucesso de Itararé. Porque a gente não pode pensar só em Apiaí, a gente tem que pensar na nossa região. Uma região forte é uma cidade forte. Então temos que nos unir para fazer uma região forte. Porque não adianta uma cidade forte, e sim uma região. Aproveitar que tem a 16ª região agora Itapeva, aproveitar essa deixa do governo do Estado, que aliás, senhor presidente, senhor vereadores, ele fez a 16ª região, aí que eu falo, certas coisas, vereador Jorge, deixa a gente chateado. Foi feita a 16ª região. Mas se você for ver no orçamento do Estado, ele não colocou um real para a 16ª região. Nenhum real. Quer dizer, uma coisa você dá um carro, o carro não dá gasolina, não tem pneu. Como é que você vai andar? Não tem motor. Então, a gente tem que pegar mais pesado. Temos que exigir mais, porque é pouco. Isso aqui é muito pouco que ele está fazendo. Está fazendo? Temos que agradecer sim, mas temos que cobrar muito mais. Porque a nossa região necessita. Nossa região é rica e é esquecida. Isso não dá para admitir mais o esquecimento que foi deixado aqui para trás. O tanto que a gente sofreu nessa estrada de Araçaíba, de Lajado. Eu já pusei encalhado em estrada. O ano passado, para vocês terem uma ideia, eu estava vindo de Itapeva, vou contar uma história rápida aqui. Cheguei em Ribeirão Branco, aí liguei para um amigo meu e falei, como é que está a estrada 249 aí, Luiz? Ele falou, polaco, vim hoje por aqui, está horrível, não tem condição de passar. Mas vá aqui pelo Agrical, 9 horas da noite. Faltando 5 quilômetros para chegar na pista, eu encalhei o carro, um lugar no meio do nada. Falei, meu Deus do céu, agora estou lascado aqui. Preparei, baixei o banco para dormir. Falei, mas tem que dar jeito de sair daqui desse lugar, pelo amor de Deus. 9 horas da noite, no meio do nada, passava uma alma viva. Por Deus, consegui voltar de ré e dar um cavalo de pau com o carro no barro. Voltei. Aí tinha que voltar para Ribeirão Branco, pegar o asfalto, estava tudo buracado, e voltar para aí. Então, eu sofro na pele o descaso do governo do Estado. Porque eu vou toda semana para Itapeva, eu vou toda semana na fazenda do meu pai, eu vou toda semana na zona rural. Então, você imagina quem vai todo dia. Eu vou toda semana, tem pessoa que vai todo dia, tem pessoa que vai duas vezes por dia. Então, é um absurdo. Um absurdo o que fizeram com a gente. A gente sofre demais aqui. Há anos. Então precisamos exigir mais. Senhor presidente, demais vereadores, outra coisa que a gente está ajudando o prefeito, está do lado do prefeito. O prefeito precisa estar mais do nosso lado. Precisamos ter, senhor presidente, quando começou o mandato, disse que ia ter um dia para receber os vereadores. Por semana. Agora dá trabalho falar com cada dois, três meses com o prefeito. Quando você fala, eu vi o que você quer. É rapidinho, pai e bola, e você não consegue. Na frente dos outros fica até chato para a gente. Tem conversa, tem que ser com o prefeito, tem conversa, tem que ser com todos os vereadores. Então peço, mais uma vez, senhor presidente, sabe, fazer uma conversa com o prefeito, dizer, prefeito, os vereadores estão do seu lado, quer te ajudar, mas o senhor quer a nossa ajuda? Se ele não quiser a nossa ajuda, daí é outro problema. Aí nós temos que rever nossos conceitos. E pedir também, senhor presidente, o balancete mensal da prefeitura, acho que não veio nenhum, né? Para a Câmara Municipal. Então, não veio nenhum. O boletim de caixa de ar também não veio nenhum. Então, como a gente vai saber que a prefeitura está? Quer dizer, só no disque-disque? A gente quer ajudar. Mas precisamos ter informações, precisamos ter diálogo com o prefeito. Eu acho que aqui nem o vereador está aqui por bonito. A gente quer uma cidade melhor, quer uma região melhor, quer um futuro melhor para os nossos jovens que estão se perdendo nas drogas, estão se arrebentando nas drogas, porque não tem uma política séria em Apiaí. E precisamos ter uma política séria em Apiaí. Precisamos sentar com o prefeito, ver o que tem que se fazer. Se tiver que proibir bairro de abrir depois das 10, tem que proibir. Precisar a polícia militar estar na rua para recolher, vai ter que recolher, eu não sei, senhor presidente. Só que temos que dialogar para resolver esse problema. Existem vários jovens se perdendo. Precisamos ter também a polícia, a guarda municipal, né? Nas escolas, eu não vejo isso aí. Eu não vejo a hora da saída, eu não vejo a guarda municipal lá presente para cuidar dos jovens. Porque o jovem é muito fácil fazer cabeça. Qualquer um faz a cabeça do jovem. Experimenta uma vez, não tem mais volta. O craque não tem volta. É uma vez só. experimentou, foi para o inferno. A verdade é essa, não tem o que fazer. Faz tratamento, gasta dinheiro e não tem volta. Então é isso, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Peço mais uma vez que a gente tenha um diálogo melhor com o prefeito. O prefeito está se esforçando, está correndo atrás, está batalhando, é uma pessoa que eu confio muito. Só que eu acho, presidente, que ele precisa da nossa ajuda. Mas ele precisa querer a nossa ajuda. Porque nós estamos querendo ajudar. Eu vejo todos os vereadores aqui empenhados em querer ajudar o prefeito. O prefeito precisa ver que a Câmara quer ajudar ele. Ele foi vereador, que o vereador Marco falou. Ele sabe o tanto que o vereador sofre, tanto que a gente é cobrado na rua, coisas que a gente não tem nem culpa. Porque eu sei quantas indicações o vereador Maurício fez, o presidente Samuel, o vereador Marco, todos os vereadores, Vanderlei, Renato, e foram poucas indicações. Eu praticamente fiz um monte, até reduzi esse ano. Porque senão fica até um negócio chato, parece que tem um bobo aqui na sessão. Faz indicação, e não vem resposta, não é atendido, como tem que ser atendido, porque a indicação não é particular, a indicação é para o povo de Apiaí. Então, senhor presidente, muito obrigado, e peço para o senhor se aproximar, sei que o senhor é próximo prefeito, se aproximar mais a Câmara do prefeito, que a Câmara está ajudando, mas precisa o prefeito querer. Uma boa noite a todos, um final de semana maravilhoso, excelente carnaval. Vão de leve aí no carnaval, não bebam muito, curtam o carnaval. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.